Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica que encontra aqui na Antena 1 ao domingo de manhã. Queremos hoje falar de direitos humanos, aqueles que dizem as leis são de todos os cidadãos, direitos que querem promover a igualdade e combater a discriminação. Na lei, lê-se desta forma, mas a prática esbarra com dificuldades e preconceitos difíceis de desconstruir. Assim sentem também as pessoas com deficiência. O dia 3 de dezembro, instituído pelas Nações Unidas, quis ajudar a sensibilizar para a situação das pessoas com deficiência e promover a sua inclusão na sociedade. Uma participação que se quer plena, mas que conhece entraves e medo. O programa Eclésia quer hoje olhar para o caminho que também na Igreja se tem de fazer e está a ser feito em diferentes ritmos, com passos dados, especialmente por pessoas que vivem de forma pessoal os entraves, mas também partilham as alegrias das pessoas com deficiência. Vamos hoje à paróquia do Estoril conhecer Carmo Diniz, que com os seus 4 filhos acolheu na sua família um 5º filho, o Bernardo, com deficiência profunda. No Colégio Senhora da Boa Nova, uma resposta da paróquia na área da educação, encontramos uma Valência que se quer inclusiva. É neste local, a segunda casa do Bernardo, onde ele vai à missa com a sua família e onde diariamente frequenta a escola, que somos recebidos e ficamos a conhecer o caminho nunca encerrado de quem procura mais do que a inclusão, a valorização da pessoa humana. Fique então connosco para conhecer este percurso que a família Diniz faz na paróquia de Santo António, no Estoril, no Patriarcado de Lisboa. Para já vamos à música. Fique com Salvador Sobral e Tiago Nacarato nesta bela parceria a que chamaram Tempo.
Mesmo que eu queira mudar, de mim não consigo fugir. Sou feito do vento que sopra devagar e do tempo que sobrar e do tempo que sobrar. Se o segredo for deixar partir no sereno do areal, antes que o apego se apegue ainda mais, deixo ao tempo a solução, deixo ao tempo a solução. E se encontrares por aí quem te faça ser melhor mulher, yeah, yeah. Aproveita para ser feliz, aproveita para ser feliz, aproveita para ser feliz, aproveita. Se encontrares por aí quem te faça ser melhor mulher, yeah, yeah. Aproveita para ser sentir feliz. Aproveita para ser feliz. Aproveita para ser feliz. Aproveita.
Tiago Nacarato e Salvador Sobral juntam vozes neste tempo. É o programa Eclésia que escuta e vamos agora à paróquia de Santo António no Estoril, ao encontro de Carmo Diniz, atual coordenadora do Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência no Patriarcado de Lisboa. É ao encontro da sua realidade que vamos conhecer os seus 5 filhos, a Clara, a Carmo, o Vasco, a Vera e o Bernardo, um menino com 9 anos que desde há 6 entrou na família para os desafiar. Um desafio na igreja doméstica e na vivência familiar, mas também na comunidade paroquial. As conquistas do Bernardo, com 99% de incapacidade, são a alegria de todos e a certeza de que o caminho se faz com inclusão e partilha, pois só assim se criam autênticas comunidades. Fique desse lado para conhecer a família Diniz.
O Bernardo entrou na nossa vida de rompante há 6 anos, depois de ter nascido a Clara, a Carmo, o Vasco e a Vera. Chegou o Bernardo um bocadinho sem aviso quando pensamos na questão da deficiência, com imensa vontade, porque tínhamos vontade de ter mais filhos, e este nosso 5º filho foi chegou no tempo certo.
Uma família cristã, católica, e que portanto toda a gente partilha desses valores e dessa prática, também o Bernardo.
O Bernardo, quando chegou, foi batizado, logo passado um mês ou dois de chegar lá a casa, e depois, quando chegou à altura, e porque ele tem praticamente a mesma idade da Vera, portanto tínhamos ali um termo de comparação, chegou a altura de fazer a primeira comunhão, nós colocámos também essa questão, está na altura do Bernardo fazer a primeira comunhão, deve ser agora, não deve ser agora, e começámos a falar com o nosso superior e a falar com as pessoas à nossa volta e com os nossos amigos, e percebemos que o Bernardo sozinho não faria a primeira comunhão, no sentido em que ele tem um grau de incapacidade grande. Em termos de saúde, é considerado que tem 99% de incapacidade, é cego, não anda, ou neste momento já anda com alguma ajuda, e não fala, faz alguns sons com sentido. E então começámos a tentar perceber o que é que a Igreja, como é que a Igreja via esta questão. E encontramos esta citação do Papa Bento XVI, de facto, muito bonita, que diz que todas as pessoas com deficiência devem, e a palavra devem, aceder aos sacramentos, e depois diz também na medida do possível, e justifica porque elas comungam da fé da comunidade ou da família onde se inserem. Isto para nós, como família, foi muito importante, porque significa, no caso do Bernardo, em termos muito, muito práticos, falámos em coisas como quem levar o Bernardo à comunhão tem ele próprio que está preparado para receber a comunhão. E falámos isto com os irmãos, porque os irmãos são pequeninos, a Vera fez a primeira comunhão na mesma altura, portanto, até nestas, a preparação acabou por chegar a estes detalhes mais pequenos.
Toda a inclusão tem de passar pela valorização da pessoa, e quando nós percebemos que a pessoa tem valor por ela própria, o caminho faz-se a partir daí, tem de se desenvolver a partir daí. Também a Igreja.
É muito engraçado, porque às vezes, nós muitas vezes temos a vontade ou a tentação de fazer um plano muito bem feito e depois executá-lo, não é? No caso das pessoas com deficiência, isso nunca acontece, porque o plano nunca sai, ou raramente sai, conforme o planeado. E isso é uma das grandes mais-valias da pessoa com deficiência. E o que é bonito no caminho da pessoa com deficiência dentro da Igreja é que obriga-nos a olhar para aquela pessoa. Eu não posso considerar que todas as pessoas com deficiência são iguais, da mesma maneira que não posso considerar que todas as pessoas são iguais. Na minha opinião, a pessoa com deficiência ainda não é suficientemente valorizada enquanto pessoa. Uma pessoa não é a capacidade que tem, não é o que consegue fazer. E que a dignidade que tem é muito para além disso. E que a sua fragilidade, ou a sua incapacidade, ou a sua deficiência, ajuda-nos a nós a sermos melhores, mais humanos, connosco e com os outros, porque nós também andamos sempre a tentar ser muito bons e muito capazes.
É um medo que nos impede, é o desconhecido.
O medo é sempre um fator terrível da relação, não é? Eu tenho medo que esta pessoa que está à minha frente não reaja de acordo com o que eu estou a pensar. Tenho medo que, às vezes mesmo nas relações, que esta pessoa não pense bem de mim, ou que não me aceite, ou que não. No caso da pessoa com deficiência, às vezes tenho medo da reação da pessoa, não perceber quem é esta pessoa que está à minha frente. E este medo só se destrói com tempo, um bocadinho de tempo. Se nós tivermos um bocadinho de tempo para olhar, para esperar a resposta, para não julgar imediatamente ou não construir o preconceito, eu vou conseguir ver um bocadinho além do medo e um bocadinho além do preconceito e, se Deus quiser, um bocadinho além da deficiência e perceber a pessoa que está ali.
É a relação.
É a relação. É a grande mais-valia com a pessoa com deficiência. É a relação que ela consegue estabelecer. São relações que vão diretas ao coração. Não ficam na superficialidade. Vão diretas ao essencial.
O que é que o seu filho oferece à Igreja?
O meu filho oferece à Igreja, eu acho que, muitíssimas coisas em várias dimensões. Oferece à Igreja doméstica, quando nos faz rezar mais, ter mais paciência uns com os outros, assumir a fragilidade dele e a nossa, quando nos obriga a expor publicamente, que nos tem obrigado bastante. Então, oferece à Igreja Familiar imenso, oferece à paróquia, quando nos expõe também ao domingo, quer porque está muito bem disposto na missa e move muita gente, quer porque está muito mal disposto na missa e faz zangar e comove muita gente, e à paróquia porque obriga o prior a pensar nestas questões e a abrir-se para outras questões semelhantes, e as pessoas que vão à missa e que vêm falar connosco no fim da missa.
Que Igreja é que o Bernardo mostra assim, enquanto mãe, mas também enquanto participante na Igreja, enquanto cristã?
Olha, Bernardo mostra-me em relação. O Bernardo faz-me pensar muito mais sobre a vida de Jesus, o exemplo de Jesus, como é que Jesus se relacionava com todo o tipo de pessoas, a proximidade que o Bernardo tem de Jesus e que me ultrapassa. A debilidade da Igreja quando não consegue aceitar um pequenino, a grandeza da Igreja quando põe um pequenino à frente de todos os outros. O Bernardo veio aumentar muito a minha ideia e o meu sentido de Igreja, em várias dimensões, é isso que eu quero dizer.
Somos, entretanto, interrompidas pelo Bernardo, que chega com a sua professora, a Tita. De mão dada, passo a passo, contraria a informação dada previamente pela sua mãe Carmo. A pouco e pouco, o Bernardo reconhece sons e vai comunicando numa relação que existe porque assente na confiança que ele estabelece com algumas pessoas, com locais e também com sons.
Está muito sumido. O que é que o Dado quer? Dado.
Tata.
O que é que quer? O que é que quer?
Tata.
Quer bolacha? Tata. Quer água? Quer ir ter com os amigos, está a ouvir lá em baixo. Quer água? Diz tu. Oh. Cuidado.
Papo.
Isto é Bernardo. Quer a Tita?
Papo.
É o Dado.
Papa.
Ah, está na hora da papa. É, está até a papa. Está na hora da papa. Na hora da papa. Da papa. Ai, é gato.
Tata.
É, pois. Está aqui a Tita. Está a Tita.
Tata.
É, a Tita vai levar o Bernardo à papa. Está bem? Vamos, chama a Tita, chama. Tita. Papa. Tita.
Tita.
Tita. Tita. Tita. Tita. Papa. Adeus.
Papa.
É, papa.
E o almoço já chama, graças à sua integração no Colégio Senhora da Boa Nova, as melhorias do Bernardo têm sido notórias. Palavra de mãe, mas palavra também do pároco e diretor da casa, o padre Paulo Malícia.
Quando aqui cheguei já havia um projeto de inclusão, portanto, desde o início. Quando pensei, especialmente nas crianças que aqui temos dentro, inseridas nesse projeto de inclusão, a ideia inicial é como ajudar. Mas depois eles próprios me ensinaram que não se trata de ajudar, trata-se de com eles ir construindo qualquer coisa, porque eles foram dando tanto a esta casa e têm dado tanto a esta casa, às pessoas que aqui trabalham, aos outros miúdos, a mim, que obrigaram-me também a mim próprio a refazer, porque geralmente quando se pensa numa criança ou numa pessoa que precisa de cuidados especiais, né, como é que podemos ajudar? E a inclusão não é isso. A inclusão é perceber que uma pessoa com deficiência, neste que é o que estamos a falar aqui neste caso concreto, faz parte deste projeto e contribui e tem um dom dentro dela também para contribuir. Isso é que é a diferença entre a inclusão e dar uma ajudinha a quem precisa.
Concretamente, que preocupações é que estão na base desta proposta educativa que, no fundo, depois ajuda, de facto, a completar esta ideia de inclusão efetiva da Igreja?
A proposta educativa central é a educação integral do aluno, tendo como base os valores cristãos, porque isto é um colégio católico, e disso, dessa identidade, nós não abdicamos. Temos um modelo de pessoa, que é Jesus Cristo, temos um modelo educativo, se quiserem. Pronto, então, como podemos formar, tendo como base esse modelo? Então, qualquer atividade que a gente faça, seja de caráter mais a nível dos conteúdos, seja como temos um bom auditório, temos muitas atividades de caráter artístico, chamemos assim lúdico, seja em que atividade for, uma criança com necessidades especiais também tem que participar nessas atividades. E não fazemos uma coisa para uns e uma coisa para outros. Portanto, dá um bocadinho mais trabalho, às vezes demora mais tempo, mas a ideia é não fazer nenhum tipo de exceção. Qualquer atividade que a gente pensa para todos.
Uma última questão, Padre Paulo. A possibilidade de crianças com algumas necessidades especiais acederem aos sacramentos é também uma forma de todas as outras pessoas também terem uma porta aberta para Deus?
Essa é uma questão que nem sempre foi pacífica na Igreja e nem sempre é pacífica na Igreja, é bom sublinhar, mas ainda bem que me faz essa pergunta, porque eu também publicamente queria assumir a posição desta paróquia, que é a minha, e em diálogo também com os meus superiores. Porque se a dignidade é a mesma, se todos somos filhos de Deus, o critério tem que ser o mesmo. E o critério da iniciação cristã de uma criança é ver, à medida que ela vai crescendo, se está inserida num ambiente cristão, numa família cristã, se está presente nas celebrações da comunidade, se, à medida que vai crescendo, vai mostrando gosto por estar com Jesus Cristo, por conhecer Jesus Cristo. Agora, à sua medida, não é? Portanto, então, porque é que uma criança com deficiência não há de ser admitida aos sacramentos da Igreja? O critério qual é? Se está inserida num ambiente cristão, com outra criança, os pais pedem o batismo para um filho, são os pais que se responsabilizam depois pela educação cristã. Portanto, se essa criança está inserida numa família cristã, numa vida cristã, num ambiente cristão, está inserida numa comunidade cristã, então ela está apta a receber os sacramentos. Às vezes vem a questão do diálogo, mas o conhecimento que está a fazer, não é? Qual de nós é que conhece o mistério? Quando está a comungar, qual de nós é que abarca aquele mistério? Eu não abarco, e já sou padre há 21 anos, e às vezes estou a celebrar a missa e ainda pergunto o que é que está a acontecer por intermédio das minhas mãos. Portanto, a nossa relação com Deus não pode ser tipificada a partir da racionalidade. Eu não nego um batismo, não nego a comunhão a uma criança por ela ser deficiente, se há um conjunto de garantias que são as mesmas garantias das outras crianças, não é? E eu acho que a Igreja também tem a aprender-se. Deixem que Deus fale por meio destas crianças e por meio destas pessoas. Vou-lhe dar um exemplo. Nós temos aqui uma missa mensal, em que o Bernardo também vai, não é? Missa das crianças, da missa do centro paroquial. Vão todos. E estávamos todos, está um coro de miúdos que canta na missa. E no fim da missa, na altura da ação de graças, o coro cantou o cântico da ação de graças e depois há um silêncio, não é? Faz mesmo para a gente, faz sempre ali um bocadinho de silêncio, porque o silêncio também faz parte da celebração. E eu tinha a Igreja da Boa Nova cheia, que nesse dia enche com miúdos e pais e não sei o quê. Umas 1000 pessoas estavam ali na igreja. E durante o tempo de silêncio, o Bernardo desatou a bater palmas, sozinho. E de repente estavam 1000 pessoas a bater palmas que foram com ele. Porque naquele foi um instante, foi a sua ação de graças, que depois a comunidade quis fazer a sua. Não é? Portanto, se isto não é Deus, se isto não é uma relação com Deus, se isto não é comunhão com Deus, então o que é que é?
O padre Paulo Malícia, pároco em Santo António do Estoril, no Patriarcado de Lisboa, ele que é também responsável pelo Colégio Senhora da Boa Nova. Está na companhia do programa Eclésia, continua connosco. Vamos continuar mais à frente a falar com Carmo Diniz, ela que é coordenadora do Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência no Patriarcado de Lisboa. Fique desse lado, fazemos uma pausa para a música, agora com o grupo Resistência, Vai Sem Medo.
Vai sem medo, é de novo o começo, e outra vez acontece. O horizonte escurece, faz-se um grande sossego. Não faz mal, vai sem medo. Não há preto nem branco, nem há ninguém por perto que te possa ajudar. Vai depressa e parte à descoberta, porque a noite aparece, nem há sombras no chão. E é tão grande o segredo. Não faz mal, vai sem medo. Não há preto nem branco, nem há ninguém por perto que te possa guiar. Grande num futuro distante em que possas mudar, teu amor encontrar num caminho incerto, vai sem medo. Não há preto nem branco, nem há ninguém por perto. Só quem vais encontrar. Não faz mal, vai sem medo. Não há preto nem branco, nem há ninguém por perto. Só quem vais encontrar. Não faz mal, vai sem medo.
É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo. Fazemos-lhe companhia ao som do grupo Resistência. Escutou a música Vai Sem Medo. Nesta manhã estamos à conversa com Carmo Diniz, ela que é atualmente coordenadora do Serviço Pastoral de Pessoas com Deficiência no Patriarcado de Lisboa. Já conheceu o seu percurso familiar e os desafios que o seu filho Bernardo a leva a enfrentar. Apresentamos-lhe agora os principais projetos que o Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência em Lisboa quer desenvolver.
Penso que o serviço poderá, para além de trabalhar dentro da pastoral sociocaritativa, terá muitas pontes a estabelecer com o pastoral da família, com o pastoral com várias outras pastorais, mesmo com a liturgia. Tem muito caminho a fazer transversalmente. O serviço está a começar devagarinho, serve para servir a Igreja, em primeiro lugar, e as pessoas com deficiência dentro da Igreja. Temos um papel escrito que é as Rampas para Jesus, e que onde juntámos alguns, o Padre Paulo Malícia, alguns pais e terapeutas, e esse papel, uma das coisas que propõe algumas soluções para a inclusão a nível paroquial, e por isso é que depois se identifica também com o trabalho do serviço. Uma proposta que faz é que que os conselhos pastorais da paróquia identifiquem uma pessoa que se dedica aos temas da inclusão. Isto porquê? Porque a inclusão não passa por fazer grandes coisas de novo, mas passa por abrir os olhos para as pessoas que podem não ter imediatamente lugar dentro da comunidade. Se começarmos por abrir os olhos e olhar para a nossa comunidade e ver que espaço é que pode haver e fazer esta ponte com a pessoa com deficiência, penso que pode ser muito interessante os conselhos pastorais começarem a ter uma pessoa com atenção ao assunto. O serviço está a fazer um inquérito às paróquias através dos vigários e dos priores, onde pretende encontrar ali um mapa inicial das paróquias que já trabalham com a deficiência, que já são mais inclusivas ou que têm mais associações ou instituições na sua área geográfica que já trabalham essa questão. Fazer aqui um mapa inicial, a realidade que existe, para vermos também onde é que o serviço é pequenino, tem poucas pessoas, tem poucos voluntários para já, tanto perceber como é que na diocese se trabalha a questão da deficiência, permite ao serviço também dirigir as suas forças e acompanhar essas comunidades e depois tentar que as outras se desenvolvam mais. Porque, por vezes, as pessoas com deficiência que não estão institucionalizadas, podem sentir que estão em casa, e estamos a falar aqui já de uma fase, se calhar, mais adulta, podem sentir que não têm lugar ou que não são queridas na comunidade. Por vezes é preciso verbalizar a vontade da inclusão. Se o prior puder verbalizar perante a comunidade a vontade da inclusão, naturalmente as pessoas depois aproximam-se, então com este elo de ligação no conselho pastoral consegue-se integrar.
O importante é também falar, abordar.
Sim, é esta questão que também falávamos anteriormente, da valorização da pessoa com deficiência. É preciso o contacto com a pessoa com deficiência para que se perceba a mais-valia. É no contacto com a pessoa com deficiência que eu percebo que sou transformada e que quem tem sorte sou eu.
Carmo Diniz, coordenadora do Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência no Patriarcado de Lisboa, foi sobre a inclusão e os direitos humanos para todos os cidadãos que o programa Eclésia hoje se centrou. Estivemos na paróquia de Santo António, do Estoril, no Colégio Senhora da Boa Nova, para conhecer uma história de inclusão e de respeito pela dignidade. É o programa da Igreja Católica que escuta. Tempo agora para ouvirmos música com Márcia e o tema Tempestade.
Espera sempre dos momentos, alguma coisa que ao passar te leva mais além, mais algum conhecimento. Mas não queiras salvamento se falta alguém. Deixa o teu azar, enterra-o por aí. Vem passar por dentro da tempestade, lança-te a voar. Nada como abrir as asas ao vento e aprender a cair. O próprio pensamento abrir as portas para passar sem vetar ninguém. Cada ser seu sentimento e talvez o salvamento nos salve a nós também.
Cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que conduz os próximos minutos.
A missão profética marca o segundo domingo do Advento. É um apelo à conversão, à renovação de vida, no sentido de eliminar todos os obstáculos que impedem a chegada do Senhor ao nosso mundo e à nossa vida. Esta missão é uma exigência para todos os batizados, chamados particularmente neste tempo a dar testemunho da salvação que Jesus Cristo veio trazer. Cada um de nós é missão, todos somos missão. A Igreja é a missão. Nunca é demais repetir esta identidade em ano missionário que estamos a celebrar. O Evangelho apresenta-nos o profeta João Batista, que nos convida a uma transformação total quanto à forma de pensar e de agir, quanto aos valores e às prioridades da nossa vida. Para que Jesus possa caminhar ao nosso encontro e apresentar-nos uma proposta de salvação, é necessário que os nossos corações estejam livres e disponíveis para acolher a boa nova do Reino. Esta missão profética que Deus continua hoje a confiar-nos. No Evangelho, todos os grandes responsáveis estão em cena. O poder central, com o imperador Tibério e o seu prefeito Pôncio Pilatos, o poder local, com Herodes, Filipe e Lisânias, o poder religioso, com os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Em face deles, um homem despojado, sem qualquer poder humano, João, filho de Zacarias. 3 anos mais tarde, estará um outro homem despojado, em face dos mesmos poderosos, com as mãos traspassadas pelos pregos, Jesus, filho de Maria. Dos poderosos, nada resta de essencial. Mas João permanece hoje pela sua vida autêntica e pela palavra de Deus que foi dirigida no deserto. Preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Esta voz ressoa aos nossos ouvidos, não já nos desertos de areia, mas no deserto dos nossos corações, muitas vezes demasiado desertos de esperança, de alegria, de amor. Há sempre entre nós passagens tortuosas que tornam tão difícil a comunhão, montanhas demasiado altas que impedem de nos vermos, ravinas demasiado profundas que impedem a reconciliação e a paz. A voz de João Batista ressoa ainda aos nossos ouvidos, para que a palavra possa penetrar sempre nos nossos corações. João desapareceu, mas a palavra eterna, feita carne, está sempre presente, porque Jesus ressuscitou e está vivo para sempre. A morte já não tem poder sobre ele, nem qualquer outro poder político, militar, económico e mesmo religioso. Esta palavra é-nos dada hoje, também a nós. Quando deixamos a palavra iluminar o nosso caminho e comemos o pão da vida na Eucaristia, é Jesus vivo que vem endireitar os nossos caminhos e preencher as nossas ravinas interiores. Para que isso aconteça mesmo, é preciso deixar que seja Deus a endireitar os nossos caminhos. Ou preferimos outras endireitas?
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org, mas sabe que também estão disponíveis no portal da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação agencia.eclésia.pt. Mais tarde, propomos-lhe um olhar sobre os direitos humanos entre os refugiados congoleses. O jornalista Paulo Rocha e o repórter de imagem Tiago Azevedo Mendes estiveram em Angola, no campo de refugiados de Lóvoa. Este é um trabalho para acompanhar na RTP2 pelas 17h45. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1, já sabe, a hora certa, 22h45. Trazemos-lhe a cada noite histórias que vale a pena conhecer. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente domingo, uma ótima semana, um bom caminho de Advento. Esteja onde estiver, desejamos-lhe sempre uma vida feliz. Música.